Olá, amigos. Eu sou o Frederico Olive e em mais uma tarde eu convido vocês a assistirem o programa Marcas e Máquinas. Hoje é uma terça-feira e nós estamos do outro lado da linha. O prazer de conversar com Eduardo Penha, que é diretor de marketing da Case. Boa tarde, Eduardo. É um prazer falar contigo.
Boa tarde, Fred. Tudo bem?
Tudo bem. Eduardo, é um prazer falar contigo nessa terça-feira, aqui junto ao Marcas e Máquinas, no site Notícias Agrícolas e também em todas as nossas redes sociais. Eduardo, nós convidamos você para debater os assuntos da mecanização agrícola nessa terça-feira, justamente porque saiu na sexta-feira, no dia 8 de maio, os números da Anfavea a respeito do mercado de máquinas agrícolas. E são números importantes nós debatermos esse assunto, porque, claro, os números refletem o mercado de abril a março, né? De abril, os números de abril a março e também refletidos em referente ao ano de 2019. E claro, os números não são bons, né? Se nós acompanharmos aqui na carta da Anfavea, o número de março, de abril para março, teve um tombo de 40%. E eu queria que você nos ajudasse a refletir sobre o que traz esses números para vocês, fabricantes de máquinas agrícolas.
Ok, Fred. Primeiramente, boa tarde a todos. É um prazer conceder essa entrevista para vocês, o canal. E sobre esse comentário da carta da Anfavea, nós deveríamos dividir em dois pontos, né? A Anfavea publica os dados de atacado, que são exatamente os dados que você acabou de mencionar, né? E posteriormente, mais ou menos 10 dias depois, a Anfavea comunica os dados da venda a varejo, ou seja, aquela venda direta ao cliente, direto ao produtor rural, né? As vendas de varejo, onde nós temos os dados desde janeiro até março, elas tiveram um crescimento em relação ao mesmo período do ano passado de 6,4%. E aqui eu estou falando apenas de máquinas agrícolas, tratores e colheitadeiras de grãos, né? Então é super importante, Fred, a gente diferenciar esses dois pontos para a gente não ter a percepção errada de que está tendo essa queda abrupta, como você comentou, né? Quando a gente analisa somente os dados de atacado, é aquilo que é vendido da fábrica até a rede de concessionários, né? Fica no estoque da rede de concessionários. E os dados que eu comentei de crescimento de 6,4%, primeiramente eu isolei somente máquinas agrícolas, né? E em segundo eu fiz a análise da venda varejo, aquela que retrata realmente como que está o andamento do mercado, né? Obviamente, essa retração nas vendas do atacado, ela ocorreu porque muitas fábricas, muitos produtores tiveram que parar as fábricas por conta da pandemia do coronavírus, né? Então, como uma medida de restrição sanitária, as fábricas pararam, então aí não teve como abastecer ainda mais o estoque da rede de concessionários comparado a março desse ano ou ao mesmo período do ano anterior.
Então vamos fazer só uma volta então. E também o número de produção, a gente olhando aqui a carta da Anfavea, é claro que a produção em abril também teve um tombo bastante grande, foi uma parada de 60% na produção referente ao mês de março. Isso reflete também, claro, essa parada que as fábricas foram obrigadas a realizar em decorrência da pandemia.
Bom, mas, exatamente.
Mas aí quando você traz os números para o varejo conseguiu realizar vendas. De qualquer maneira, o produtor ele foi às compras. E isso, então, reflete o ponto favorável do agronegócio brasileiro nesse momento que precisa se tecnificar, precisa ir às compras para aumentar a sua produtividade.
Exatamente. Então, não foi uma queda na demanda, mas sim, como você bem explicou, uma queda na produção decorrente do fechamento das fábricas por conta das restrições do coronavírus e proteger a saúde de todos os trabalhadores. A queda na demanda não houve, pelo contrário. Foi um aumento de mais de 6% de janeiro a março, comparado ao mesmo período do ano anterior.
Tá certo. E você acredita que a partir de agora, desse segundo trimestre, né, que nós começamos agora a partir de maio, você acredita que esses números vão se refletir também positivamente?
Eu acredito que sim. E aqui eu trago, Fred, mais alguns números para a gente analisar, né? Esse ano vai ser novamente recorde de produção na safra 19-20. Então, nós vamos a safra ultrapassará as 250 milhões de toneladas, é a última estimativa que a gente tem. O crescimento principalmente em soja, né, mais 6% em relação ao ano passado, mas também no milho, 2%. Então, o mercado está se ampliando ainda mais para o Brasil, né? Então, nós continuaremos um país que vai colocar comida na mesa dos brasileiros, mas principalmente nos demais países do mundo. A China tem demandado muito, né? Então, esse é mais um ponto que nos indica que a agricultura brasileira ela não sofreu um impacto tão forte como nos demais setores, tá? Tem outros dois dados que é super importante a gente observar também. Acho que é claro para todos que a agricultura, o segmento agropecuário brasileiro, tem uma participação muito importante no PIB brasileiro, chegando a quase um quarto de todo o PIB, né? Hoje a gente gira o PIB do setor agro, está em 21%. E comparado ao ano passado, mesmo após a pandemia, a previsão é que o PIB vai crescer 2,4% em relação ao ano passado, o PIB do agro, né? E um outro número que é muito importante a gente observar é o VBP, ou seja, o valor bruto da produção agropecuária, que mesmo após a pandemia, existe uma estimativa de crescimento de 7,6% em relação a 2019.
E quais as ações que vocês da Case estão realizando junto aos concessionários para atrair o agricultor para que ele continue comprando máquinas agrícolas e se tecnificando?
Primeiramente, nós temos que proteger a saúde das pessoas. E quando eu falo pessoas, são os nossos clientes, os funcionários da nossa rede de concessionários e também os nossos fornecedores, né? Então, nós, como Case, temos seguido todas as recomendações da Organização Mundial de Saúde e todas as medidas restritivas de segurança e sanitização necessárias. Então, esse é o primeiro ponto, proteger a saúde das pessoas, né? Em contrapartida, nós, junto com isso, não podemos deixar o nosso cliente, sem as suas necessidades serem atendidas. E para isso, nós, nos preparamos com toda a assistência, necessária que a gente pode dar ao produtor rural através de vários canais que nós temos de comunicação nosso com o cliente. O primeiro deles é o programa Max Case, né? É uma linha telefônica diretamente do produtor com a rede de concessionários e também com a fábrica, que oferece um suporte avançado relacionado a eventuais problemas técnicos com a máquina, alguma peça que precisou quando a máquina sofreu algum problema no campo, né? Além disso, nós temos o Conexão Case, que também é uma outra linha telefônica direta do produtor com a fábrica, onde ele pode resolver todos os problemas, sejam problemas mecânicos, para conhecer o nosso portfólio de produtos, conhecer as nossas novidades em relação à tecnologia, tá? E falar com os nossos, com todo o nosso time da fábrica. Nesse conexão, ele pode utilizar o 0800, uma linha telefônica, e agora nós lançamos também por WhatsApp, para facilitar a comunicação, deixar mais rápida, deixar o produtor rural mais à vontade para falar com a nossa fábrica.
As concessionárias hoje elas estão atendendo os clientes de que forma? Quais são as necessidades? Quais foram os protocolos que vocês hoje estão realizando junto às concessionárias para atender os clientes? Há a possibilidade deles irem às concessionárias para fazer negócios?
Sim. As lojas elas estão. Aí depende de cada estado, né? Tem a regra e a lei que cada estado tá colocando, mas as nossas lojas estão abertas com um número limitado de pessoas para atender os clientes e também com todas as medidas de higienização necessárias. O álcool gel, a higienização dos clientes e também dos funcionários para poder. Para que tenha esse atendimento pessoal. Mas antes disso, todas as nossas concessionárias, elas estão com atendimento virtual, telefone, WhatsApp, todos os nossos canais e redes sociais de comunicação para poder fazer o atendimento à distância. Na necessidade de realização de serviços técnicos no campo, a Case, junto com sua rede de concessionários, adotou medidas para garantir a segurança dos trabalhadores em campo, né? Cumprindo a distância mínima estabelecida, fazemos a higienização da cabine das máquinas, das áreas comuns, e tudo fica perfeito após a realização do trabalho. Porque a gente sabe, o campo não pode parar e a Case está sempre pronta para poder atender o produtor rural, seja através de um canal de comunicação via telefone ou WhatsApp, ou até mesmo no campo, com todas as medidas para garantir a segurança dos trabalhadores e dos nossos clientes.
Muito bem. Então, as lojas estão abertas. Vocês têm aí os seus canais de contato com os clientes para que eles possam fazer seus negócios, mas nós sabemos que nesse momento também existe uma série de entraves, né, para que o produtor possa realmente fazer o seu negócio fluir, né? Problemas de analistas de banco em home office, cartório que muitas vezes não consegue agilizar os papéis, né, para que os negócios realmente se realizem. Como é que vocês estão atuando para que auxiliem os agricultores a realizarem os seus negócios de máquinas agrícolas? Como é que vocês estão atuando junto aí os seus concessionários, auxiliando eles a realizarem os negócios em máquinas agrícolas?
É um momento diferente, né, Fred? Nós tivemos que nos adaptar para que o negócio desse continuidade. A gente sabe que existe toda uma parte de documentação, uma parte burocrática para poder efetivar a compra de uma máquina agrícola e com cartório, com banco, em algumas regiões do país os bancos ainda não estão funcionando nos horários normais, o cartório está fazendo um atendimento também diferenciado. O que a gente tem tentado é tudo que for possível digitalizar e não ter a presença física do cliente para poder evitar qualquer contato e contaminação, a gente está fazendo. Então, documentação, informação sobre a máquina, preço e condições comerciais, tudo que a gente puder fazer à distância, a gente está fazendo. Agora, algumas situações onde exige a presença e assinatura física do cliente, a gente tem que adotar as medidas sanitárias cabíveis, né, e que são recomendadas para que a gente consiga efetivar a negociação.
Muito bem. Bom, nesse momento, então, que nós estamos sobre essa condição da pandemia, né, sobre essa situação de isolamento social, as feiras, que são uma grande força motriz aí de vendas para as indústrias de máquinas agrícolas e também para as concessionárias, elas foram canceladas. Neste momento, a Case também faz parte, faz uso das ferramentas digitais, das suas plataformas para atualizar o produtor em relação às suas tecnologias e também para realizar vendas. Vocês estão fazendo uso hoje também das vendas online?
Sim, nós temos vários concessionários que dentro da sua região de atuação já lançaram feiras digitais, né? Tem bons preços, condições comerciais especiais e nós como fábrica também estamos usando os canais de mídia social, todos eles, para poder divulgar as nossas condições especiais, novos produtos, né? Então, inclusive, ontem teve uma postagem super interessante de um outro produto que a gente lançou, um convido os nossos clientes, o pessoal que está nos ouvindo agora, a visitar o nosso canal para poder verificar novidades que a gente está lançando para esse ano, porque não paramos, pelo contrário, a gente só está um pouco distante para poder seguir as recomendações necessárias e todo mundo se proteger. Mas o canal digital, as mídias sociais, têm sido uma importante ferramenta de comunicação nossa com os nossos clientes.
Bom, você acredita que, claro, o fato das feiras terem sido adiadas ou canceladas, isso traz uma perda na fatia aí de vendas das máquinas agrícolas, porque o contato pessoal é sempre muito importante. Mas você acredita que pode haver uma substituição das feiras pelas ferramentas digitais, pelas plataformas digitais, as vendas online, elas podem vir substituir as feiras por um certo momento? Ou essas ferramentas elas podem se fazer parte também de uma ferramenta importante de vendas de máquinas agrícolas pela concessionária e pelo fabricante?
Nesse momento, nós estamos vivendo o que muita gente tem chamado de um novo normal. Muita coisa mudou na forma de trabalho de várias pessoas. Então, o home office, que antes era uma coisa que muita gente ainda via com outros olhos, ele se tornou uma coisa natural depois da pandemia do coronavírus. Então, tem muita gente trabalhando de casa, com a mesma performance e atendendo o cliente da mesma maneira do que se tivesse no escritório, né? Então, isso veio para complementar. A minha visão é que as coisas se complementam. O contato físico ele não pode perder. A feira é um momento super importante para que a gente olhe cara a cara no nosso cliente, consiga entender a necessidade dele, essa proximidade é super importante. Mas os canais sociais e essa parte digital não podem ficar de fora. Então, acho que uma vez que a gente tenha passado por esse momento difícil que a gente tem enfrentado com o Covid, a gente vai voltar com as duas coisas, as feiras e também a solução digital, que é uma maneira mais rápida da gente chegar ao cliente, mas nunca abrindo mão dessa proximidade. É característica, é marca da Case, é nossa marca estar próximos do cliente. Só estamos passando por um momento agora que a gente tem que se aproximar, mas de uma outra maneira, de uma maneira virtual.
Tudo bem. Bom, você acabou de dizer para nós, então, que mesmo que vocês não estivessem agora fazendo lançamento em feiras, vocês continuam com o seu planejamento, com o planejamento da Case de continuar lançando novas tecnologias. E a pergunta era justamente essa. Vocês mudam, de alguma maneira, o planejamento para este ano de lançar novos produtos para o mercado em decorrência do adiamento, do cancelamento dessas grandes feiras onde vocês fariam esses lançamentos? Como é que vocês estão dentro desse planejamento para 2020?
De forma alguma. A gente não muda os lançamentos. Nós vamos ter que mudar por uma questão do ambiente que a gente está vivendo, de uma situação diferente, a forma de se comunicar de nos comunicar com o cliente. Mas não vamos postergar nenhum lançamento. Ontem, exatamente há 24 horas atrás, foi lançado o primeiro teaser no nosso canal social de um lançamento super importante da nossa marca para esse ano. E tem muita novidade para acontecer agora no segundo semestre, Fred. Então, o nosso planejamento estratégico para o ano, ele se mantém com alguns ajustes pela situação socioeconômica e de saúde que a gente está vivendo nesse momento.
Tá certo. Bom, então nós começamos a nossa conversa justamente comentando sobre a pujança, né, da agricultura brasileira nesse Sim. período 2019-2020, colhendo a maior safra da nossa história. Já plantamos a safrinha e agora o produtor Sim. se prepara para a safra 2020 e 2021. Como é que você, daí da Case, já estão analisando de que maneira que o produtor deve se comportar para esta próxima safra, já saindo desse período de pandemia, se preparando para plantar essa próxima grande safra que nós esperamos que seja também uma grande safra?
Sim. Bom, o Brasil vendeu muita soja. Mais de 80% da safra desse ano já foi comercializada. Fomos favorecidos pelo câmbio. Então, de maneira, a exportação foi muito favorecida pelo câmbio. E a China está comprando uma soja, em termos de dólares, é uma soja bem barata. Enfim, foi um ano bom para todos. Né? E dessa forma, o Brasil cresceu muito nesse ano e cresceu muito rápido. E o preço, a valorização do prêmio da soja brasileira, ele aconteceu em decorrência desses pontos que eu falei agora, e também aumenta o espaço para a soja norte-americana, o que é bom para todos, né? Porque aumenta o preço dessa commodity. A nossa orientação nesse momento para o produtor, ele é permanecer atento às demandas, né? Atento à tecnologia das máquinas que está sendo colocada nesse ano, porque a tecnologia ela vem para trazer maior produtividade ao nosso produtor, e nós como fábrica e junto com os produtores vamos continuar monitorando o cenário para que a cadeia agrícola ela continue abastecendo o Brasil e abastecendo o mundo e jamais seja interrompida.
Muito bem, a gente imagina inclusive que seja uma produção talvez até mais barata, decorrência do dólar um pouco alto, né? Os insumos sejam também referências de dólar, também seja uma produção mais barata para o produtor e aí ele possa aumentar a sua produtividade. Já existe inclusive uma análise que a safra seja maior ainda em termos até de, inclusive de área. Você faz uma análise também nesse sentido?
Eu acredito que com a mesma área que nós temos hoje, com a mesma área plantada, a gente pode ter muito mais produtividade ainda por conta do tipo de semente, do tipo de maquinário agrícola que está trabalhando tanto no plantio como na colheita. Então, acredito que com a mesma área a gente ainda assim consegue ter um aumento na safra e um aumento de produtividade em várias regiões do país.
Em cima dessa sua análise de tecnologia, né, de plantar em cima da mesma área e alcançar mais produtividade, sobre a mecanização agrícola, o que você acha que vem fazendo a diferença no campo? É o trator? É a colheitadeira? É o pulverizador? É o que vem embarcado nessas máquinas? O que vem fazendo a diferença hoje para o produtor quando a mecanização agrícola auxilia o agricultor com as suas tecnologias?
Sem dúvida alguma, obviamente o trator, a colheitadeira e o pulverizador sempre num tamanho maior, ele tem uma força maior, potência maior, mas na minha opinião o que vem trazendo a maior produtividade ao nosso produtor rural é a conectividade. Ela permite que o produtor tenha dados da sua frota de forma remota, em tempo real, ele pode avaliar como está a sua lavoura e tomar as decisões de maneira muito mais rápida e assertiva, né? Isso permite maior agilidade na tomada de decisões, na tomada de decisão do produtor e obviamente aumenta a produtividade dele. Então, na minha opinião, sem dúvida nenhuma, é a conectividade. Tá. O futuro da agricultura está na conectividade.
Tá certo. E como é que a Case, nesses últimos anos, tem acrescentado com as suas tecnologias para auxiliar o agricultor brasileiro nesse sentido?
A solução da Case é uma solução digital integrada chamada AFS Connect. Ela é desenhada para atender todos os tipos de máquina agrícola. Ela já vem embarcada no trator, na colheitadeira, no pulverizador, tá? E pode ser, vem embarcada nas nossas máquinas de fábrica, ou o produtor rural que tem um produto nosso que ainda não tem essa tecnologia, o AFS Connect já embarcado, ele pode adquirir através da nossa de peças de reposição e ele pode colocar nas suas máquinas mais antigas. O que que isso faz? Otimiza o monitoramento da frota, ele garante um desempenho agronômico muito maior e ele faz o gerenciamento desses dados de uma forma simples, intuitiva e em tempo real, Fred. Esse é o desenho da agricultura do futuro que nós temos aqui já, e o Brasil como líder no mundo, com certeza vai utilizar essa tecnologia, essa conectividade, para poder entregar maior produtividade ao produtor rural.
Muito bem. Bom, então nesta tarde de terça-feira, hoje é 12 de maio, uma tarde importante aqui para o site Notícias Agrícolas. Hoje foi realizado um grande evento debatendo os assuntos da integração lavoura-pecuária lá direto do estado de Mato Grosso. Em meio a essa pandemia, conseguimos aqui realizar um grande evento e também tivemos a oportunidade de debater os assuntos da mecanização agrícola, tendo a participação especial de Eduardo Penha, que é diretor de marketing da Case, debatendo os assuntos do mercado, justamente no momento que a Anfávia traz números assim bastante importantes de decréscimo, né, de vendas de abril em relação a março, mas o Eduardo trazendo um número importante, que os primeiros meses do ano de 2020 foram de acréscimo em relação ao mesmo período do ano passado. É isso, né, Eduardo? Foi isso que você trouxe para nós nos primeiros minutos da nossa conversa, não foi isso?
Exatamente, exatamente, Fred. Nos primeiros 3 meses do ano, a gente teve um acréscimo de 6,4% nas vendas varejo, venda direta ao cliente final, comparado ao mesmo período de 2019.
Então, exatamente sobre esses números, eu queria seu comentário final nessa nossa entrevista de como é que você espera, então, como é que você espera o segundo semestre da nossa agricultura em relação aos números que a Anfávia também e a Abimac também traz, e números para as vendas de máquinas agrícolas. Há um número que seja 10% a menos do que foi feito em 2019, justamente em relação ao período que nós estamos passando. Você acredita que 10% a menos seja um número até razoável dentro de tudo que nós estamos passando?
Sim, a gente viveu um momento, estamos vivendo ainda um momento de muitas dúvidas, muitas incertezas e com algumas dificuldades que a gente tem passado. Entretanto, no começo da nossa entrevista, Fred, eu comentei sobre números muito positivos da agricultura brasileira. Falei do PIB, do VPB, falei também desses números de vendas de máquinas agrícolas nos 3 primeiros meses. Passamos um período de dúvidas, incertezas, a situação vai melhorar e vai passar. Acreditamos em uma safra 2021 até maior do que essa que foi recorde em 19 e 20. Então, esse número de 10% de redução, para esse momento de análise, ele é um número razoável. Acredito nesses números da Abimac, na previsão de vendas de máquinas agrícolas para esse ano, vai girar em torno disso. Se vai ser 5, 10%, a gente ainda não sabe, mas como uma previsão agora é mais antecipada, estaria em torno disso sim.
Muito bem. Então eu agradeço a presença de Eduardo Penha aqui nessa tarde de terça-feira, 12 de maio, aqui no Marcas e Máquinas, no site Notícias Agrícolas. Eu peço que vocês continuem nos acompanhando todas as tardes a partir das 14 horas. Hoje, por acaso, entramos um pouco mais tarde em decorrência desse grande evento que o site Notícias Agrícolas organizou junto lá ao pessoal de Sorriso, a Embrapa de Sorriso, para o Sistema Integração Lavoura-Pecuária. E nós, todos os dias, traremos mais informações sobre o mundo da mecanização agrícola. Então, faço aqui mais uma saudação ao Eduardo Penha, que deu a sua gentileza da sua presença aqui nessa tarde, aqui no Marcas e Máquinas, trazendo informações sobre o mercado de máquinas agrícolas. Então, muito obrigado, Eduardo, pela sua presença. Agradeço também a presença dos internautas aqui nessa tarde e até lá.
Eu que agradeço, Fred. Um abraço a você e a todos os integrantes aí do Marcas e Máquinas e ao nosso público. Um abraço.
Obrigado. Então, até breve.